Agora, aqui na Rádio Brasil, de fato, a gente vai conversar com a Gabriela Augusto, que é fundadora da Transcendemos Consultoria. A nossa entrevista faz parte da programação do Brasil, de fato, para o mês LGBTQI+, e hoje a gente vai falar sobre linguagem neutra, linguagem inclusiva, linguagem que faz com que a gente tire da nossa fala determinados preconceitos que são estruturais. E a gente vai explicar tudo isso. Pode estar parecendo confuso, estranho. Eu sei que tem gente que já torceu o nariz aí para esse assunto, mas a gente vai falar sobre isso para todo mundo sa sair daqui sabendo um pouquinho mais, entendendo um pouco mais por que essa luta existe. Gabi, só posso agradecer a sua presença aqui. Obrigada mesmo por estar com a gente no Brasil de Fato, no Bem Viver. Valeu, viu, pela participação.
Olá, Nara. Eu que tenho muito, muito a agradecer, por esse convite. Para mim é um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e da minha visão sobre o tema.
Gabi, a gente também está aqui para aprender, viu? Não vou mentir para você, não. A equipe do Bem Viver, a equipe do Brasil de Fato, está todo mundo esperando por essa conversa, porque a gente quer saber mais sobre esse assunto. Mas eu queria te propor uma coisa. Vamos começar pela sigla, porque já que a gente está falando da linguagem falada, da linguagem, dos preconceitos da linguagem, de como a linguagem precisa mudar para que a gente mude a sociedade, eu queria que você falasse um pouco sobre a história dessa sigla e por quê ela é tão importante, principalmente do jeito que está hoje. O que isso significa e qual é a história dessa sigla?
Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o fenômeno em si não é novo, né? A mulher lésbica, o homem gay, a pessoa trans, assim, não são pessoas que surgiram ontem. A ideia é que a discussão, a forma como a gente trata, endereça esse assunto, que está em constante mudança. Então, por isso que a gente vem acompanhando essas alterações na sigla, né? Antes era bem mais comum que as pessoas se referissem a esse grupo como GLS, né? Mas em determinado momento se percebeu que essa sigla não era suficiente, porque eu, por exemplo, sou uma mulher trans, né? Onde eu estaria ali, né? No G? Não. No L? Não. Simpatizante? Também não. Então, houve um esforço, assim, aliás, ainda há esse esforço de trazer mais visibilidade para as pessoas que fazem parte desses grupos. Né, hoje é bastante comum que algumas pessoas usem a sigla LGBT, LGBT+, né, e aí esse mais não seria bem um etc, seria um lembrete de que há outras identidades, mas há pessoas também que utilizam a sigla expandida, LGBTQIA+, né. Agora, se você me perguntar qual que é a forma certa ou errada de elencar ali as letrinhas, eu diria que, assim, quem sou eu, né, para falar o que é certo e o que é errado? Eu só lembraria que, em primeiro lugar, a gente tem que desenvolver esse esforço, né, de trazer visibilidade para essas pessoas, mas, de outro lado, também lembrar que a gente precisa tornar essas discussões talvez um pouco mais simples para quem não tem tanta familiaridade com o assunto, também se somar a esse nosso movimento. Antes de falar de cada letrinha, a gente precisa lembrar também que há uma diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Porque, assim, quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de por quem alguém sente uma atração afetiva ou sexual propriamente dita, né? As pessoas podem gostar de homens, de mulheres, de nenhum dos dois, dos dois. E aí a gente tem ali aquelas primeiras letrinhas, né? Do L, as mulheres que gostam de mulheres. G, gays, homens que gostam de outros homens. B, de bissexuais, pessoas que podem gostar tanto de homens quanto de mulheres. Percebe que aí nós estamos falando de orientação sexual, por quem alguém sente uma atração, de quem alguém gosta. Mas agora, de outro lado, a gente tem um conceito que é completamente diferente quando a gente fala do T, né? O T do LGBT. O T está relacionado à identidade de gênero, à forma como uma pessoa se vê, como essa pessoa se entende. Mas agora, quando a gente vai para a sigla expandida, a gente fala do LGBTQIA+, a gente já começa a trazer algumas camadas de complexidade para essa discussão, né? Porque quando a gente fala do queer, por exemplo, queer é um termo que teve origem na língua inglesa, né? E significa estranho. Pessoas que fugiam ali um pouquinho do padrão de gênero, sexualidade, utilizava-se essa nomenclatura para se referir a elas de forma pejorativa. Mas em determinado momento, essas pessoas, num processo de empoderamento, começaram a se apresentar, poxa, eu sou estranho ou estranha mesmo, qual que é o problema nisso? Né? Então, esse queer virou símbolo desse empoderamento e ele traz uma visão, assim, se você me perguntar, né, mas Gabriela, qual que é o significado do que em específico? A gente pode dizer que queer, a gente borraria essas fronteiras entre gênero e sexualidade, sabe? Numa perspectiva queer de mundo, a gente não tem fronteiras tão delimitadas entre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser hétero, o que é ser gay, né? Então, queer está mais ligado a essa visão. Quando a gente fala do I, do LGBTQIA+, a gente está falando de pessoas intersexo, que são aquelas que anteriormente a gente se referia como hermafroditas. Tá? Hermafrodita é um termo que não deve ser utilizado hoje, ele é visto como pejorativo. Então, hoje a gente utiliza intersexo, né? Alguém que nasceu com algum tipo de ambiguidade sexual, né? Alguma alteração nos genitais, cromossomos e etc. Agora, quando a gente fala do a gente pode estar se referindo a pessoas assexuais ou a gênero, né? Porque há pessoas que podem não sentir uma atração sexual, né? Nem por homens, nem por mulheres, enfim. São pessoas que se entendem, se colocam como assexuais, até mesmo a gênero, né? Há pessoas que não se sentem nem parte ali da caixinha do que é o masculino, da caixinha do que é o feminino. Então, aí a gente poderia falar do significado dessas letrinhas.
Legal, obrigada pelas explicações sobre a sigla. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo agora está tendo uma compreensão mais ampla. Importante a gente diferenciar também o que é o quê. Mas eu queria passar agora para um ponto mais prático da linguagem inclusiva, da linguagem neutra. E é o ponto que mais gera discussão também, principalmente nas redes sociais, aí quando a gente vê os debates sobre os temas. Por escrito, muita gente usou nos últimos anos o X no final das palavras, no final do ele, no final do ela, enfim, para tirar o conceito do feminino e do masculino dessas palavras. Mas a gente sabe que para fala é muito complicado a gente transpor esse uso do X e outras soluções foram encontradas. Mas o debate sobre a linguagem inclusiva, ele vai muito além do ele e do ela, né, Gabi? É um debate que passa, por exemplo, por pessoas que até hoje ainda se referem à humanidade com a palavra homem. Isso ainda existe muito quando a gente fala, né? As pessoas, quando vão falar de um grupo, que é um grupo composto por homens e mulheres, sempre usam o coletivo no masculino, né? Sempre usam a palavra da coletividade no masculino. Isso tudo precisa mudar. E eu acho que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo e lendo o nosso material entendam que isso precisa mudar, porque isso faz parte da estrutura. E esse preconceito é um preconceito estrutural. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Gabi. Como é que a gente traz para a realidade, para o dia a dia? Como é que a gente coloca na nossa prática essa linguagem neutra, inclusiva, mais livre de preconceitos?
O que a gente precisa saber antes de entrar em boas práticas de linguagem inclusiva, seria a definição, né? A linguagem inclusiva pode ser definida como um conjunto de práticas para transmitir uma ideia ou uma informação sem que ninguém se sinta excluído, se sinta invisibilizado ou se sinta ofendido, né? Acho que começa por aí a nossa conversa. Mas quando a gente fala nisso, nos porquês, né? Por que a gente deveria falar em linguagem inclusiva? Qual que é a justificativa, né? Linguagem inclusiva, ela surge um pouco daquela indagação de, poxa, temos 300 pessoas aqui em um auditório. 299 dessas pessoas são mulheres e um é um homem, né? Automaticamente, as pessoas começam a se referir a essa multidão no masculino. Poxa, os presentes, os convidados, bem-vindos. Então, será que isso é razoável? Né? Que a gente sempre coloque o masculino em primeiro lugar, que a gente se refira à humanidade, né, como o homem, né? Sempre a gente tem essa forma de ver o mundo. Assim, algumas pessoas entendem que não. Então, a ideia da linguagem inclusiva seria, por exemplo, ao invés de a gente usar um bem-vindo ou bem-vinda, a gente poderia escrever, que bom que você veio, né? Numa apresentação, num PPT, enfim, qualquer tipo de situação, a gente pode pensar, ao invés de chamar de senhor ou senhora, por que a gente não chama de você, né? Ao invés da gente se referir, por exemplo, aos diretores ou às diretoras, por que a gente poderia deixar de falar de um indivíduo ali, daquele grupo, e se referir ao grupo como um todo, né? Encaminhe essa mensagem à diretoria. Seria uma forma mais simples, mais adequada, de remover esses marcadores de gênero da linguagem, sabe? E aí, por que isso é importante? Assim, eu trabalho na Transcendemos, que é uma empresa de consultoria que ajuda outras organizações a se tornarem mais inclusivas, né? Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, por exemplo, a gente vai publicar uma vaga de emprego. Há muitas empresas que ainda colocam lá. Ah, procuramos engenheiro de software. Isso pode ser visto como um problema, sabe? Porque isso já cria um viés no processo seletivo. Parece que essa mensagem ela é direcionada a homens, né? Mulheres que, de alguma forma, entram em contato com essa vaga, poderiam se sentir menos à vontade, poderiam, enfim... Esse conjunto de marcadores de gênero, ele causa impactos nesses fluxos. E aí a gente poderia, por exemplo, trocar pessoa, ao invés de colocar, procuramos engenheiro de software, a gente poderia colocar, procuramos pessoa formada em engenharia de software. Né? Uma forma muito mais inclusiva. Há outras maneiras inteligentes de construir esses textos. Porque assim, na década de 2010, mais ou menos, muitas pessoas começaram a usar o arroba ou X no meio dessas palavras, né? Então, ao invés de falar todas ou todos, algumas pessoas colocavam todes, né? Ou todos com arroba. Mas a questão é que esse tipo de prática levanta toda uma discussão sobre acessibilidade de conteúdo por pessoas com deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual pode usar um software, leitor de tela, que não vai conseguir ler direito todos ou todos com arroba, sabe? Então, é toda uma questão de uma linguagem que inclui alguns, mas exclui outros. Então, quando a gente fala da linguagem inclusiva real, assim, quando a gente fala das boas práticas mais atuais, a gente não usa mais o X e nem o arroba. A gente prefere usar um outro tipo de construção, como eu disse antes, né, com alguns exemplos, ao invés de todos ou todas, que bom que você veio, gratidão, feliz por você estar aqui, ao invés de marcadores de gênero tradicionais.
O interessante desse processo é que ele coloca a gente também num lugar de reflexão, porque a simples substituição por um X, por exemplo, vai que a gente encontrasse uma maneira fonética de colocar esse X no nosso dia a dia. Ela não promove uma reflexão, ela pode acabar virando até uma substituição automática, mas quando você para pensar no que você está falando e para entender que você poderia estar falando aquilo de outra maneira, menos desagregadora, mais inclusiva, que nos colocasse mais juntos, em pé de igualdade, poxa, essa reflexão é de ouro, porque é ela que a gente quer, porque é dela que a gente precisa para a mudança estrutural. Gabi, olha, infelizmente a gente não tem mais muito tempo para conversar sobre esse assunto, mas eu acho que a gente ainda vai te chamar várias vezes aqui na Rádio Brasil de Fato, no Brasil de Fato e na TV Brasil de Fato, porque a gente quer conversar muito com vocês do Transcendemos, mas eu queria deixar aqui meu agradecimento, porque foi uma conversa muito legal, eu saí daqui com mais coisa na minha cabeça, aprendi mais coisas e espero que as pessoas que estão com a gente também. Obrigada mesmo e, cara, com certeza, até uma próxima.
Eu que agradeço o convite novamente, Nara. Pode contar comigo e com toda a minha equipe da Transcendemos. Faz parte do nosso dia a dia pensar em novas estratégias para que todo mundo se sinta incluído nas empresas, nas organizações, na sociedade em geral, que a gente consiga construir essa cultura de respeito a todas as pessoas.
E é isso aí, mais uma vez eu lembro a você que está com a gente, essa luta é coletiva. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.